casa e diz assim: em 2022, as despesas essenciais absorvem entre 59% e 80% das despesas das famílias. Portanto, isto já não é uma novidade hoje. Quando vocês eram governo, eu deixo-lhe também a pergunta: onde é que vocês estavam? Porque muito governaram, bem. Governaram.
Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O tema de hoje é sério, é muito sério. Falamos de custo de vida que os portugueses enfrentam, mas muitas das propostas que são hoje aqui apresentadas é que, de sério, não têm absolutamente nada. Um debate sobre medidas económicas para ajudar a resolver a questão do custo de vida e o que é que a esquerda nos traz? A receita de sempre. Fixar preços, tabular margens, taxar lucros. Portanto, surpresa, enorme surpresa, senhores deputados, ninguém adivinharia, porque são sempre as mesmas receitas estafadas e falhadas. Ou seja, nós só podemos concluir que já não é uma questão de política económica. Sabem que não funciona. O esquerdismo, como Lenin dizia, que era a doença infantil do comunismo, na verdade transformou-se numa religião política. Já não é política económica, é uma religião política. E na verdade é. Vamos ver. Antes de mais, tenho os seus santos. Vou colocá-lo aqui um deles. Tem os seus livros sagrados, tem igrejas, tem os seus dogmas e tem os seus milagres também. É que a diferença está, na verdade, nos milagres. É que enquanto o Jesus, o milagre que fazia era multiplicar os pães, o milagre que o esquerdismo faz é multiplicar os pobres, mas milagres falos na mesma. E tem também, com certeza, os seus santuários. Já foi a União Soviética, já foi a China, já foi a Coreia do Norte, já foi a Venezuela e hoje resta Cuba. Cuba é uma espécie de Fátima para os comunistas. A diferença é que os peregrinos vão a Fátima. De Cuba, os cubanos fogem de lá. Mas era, na verdade já não é. Já não é a Fátima dos comunistas. Porque até a Meca do esquerdismo veio dizer que se calhar estes dogmas chocam com o quê? Com a realidade. Essa velha reacionária contra-revolucionária realidade. E portanto, eu vou ler aos senhores deputados das paróquias comunistas que ainda restam aqui nos bancos de São Bento, o que disse o presidente de Cuba no dia 17 de junho, Miguel Díaz-Canel. Disse ele assim: o tabelamento de preços levou à escassez de produtos, a preços mais altos, a menor receita fiscal. Por isso, não vamos continuar a impor tetos. E disse mais, disse o seguinte: não basta tomar os meios de produção à burguesia e ao capital. Portanto, vou citar novamente aqui o vosso Papa ideológico. Sem riqueza, não há nada para distribuir. Se não há riqueza, não há justiça social e tudo o resto é um conto de fadas. Tudo o resto é um conto de fadas. Eu sei que lhe custa ouvir, Sr. Deputado, mas foi isso que foi dito em Cuba, o atual presidente cubano. O Sr. Deputado comunista tem que estar mais atento a Cuba, a ver se aprende alguma coisa, porque os cubanos já aprenderam. E, portanto, senhores deputados, foram precisos 67 anos, mas até Cuba meteu Marx na gaveta. E, portanto, resta saber se as pequenas paróquias que aqui estão, que ainda se sentam em São Bento, vão fazer o mesmo. E já agora, há um caminho alternativo, senhores deputados, é que é possível sair deste purgatório. A solução é uma e é só uma, que é criar riqueza. Não há outra, criar riqueza. E tal como disse o presidente de Cuba, aliás, é que a pobreza não é um fatalismo e não tem de ser o fado de Portugal. E como é que se cria riqueza? Primeiro, fazendo o exato oposto daquilo que a esquerda sugere. Isso aprendemos com o presidente de Cuba, não funcionou. Segundo, tirando o Estado do caminho, o sacrossanto Estado, e confiando nas pessoas, confiando na sociedade civil. Eu creio que é isso que nos separa mesmo. É que nós confiamos nas pessoas, confiamos na sociedade civil, confiamos na sua capacidade de fazer, de trabalhar, de empreender. A esquerda não confia, só confia no Estado. A esquerda acha que os portugueses, as pessoas, são incompetentes para decidir a sua vida e, portanto, tem de ser o Estado a tutelar a nossa vida. E, portanto, temos é devolver dinheiro às famílias, temos de devolver dinheiro às empresas, desburocratizar, reformar a economia, reformar o mercado de trabalho, reformar o Estado também. Ou seja, tirando o Estado do caminho, nós libertamos o enorme talento e ambição que nós acreditamos que existe em Portugal. O regime cubano passou décadas a dizer socialismo ou morte. Nós hoje, na verdade, sabemos que o que eles queriam dizer é que o socialismo real é a morte da economia. E por isso eu digo, senhores deputados, só a liberdade é vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado Mário Amorim Lopes. A palavra à senhora deputada Margarida Saavedra, do PSD. Faz favor, senhora deputada. Achou-se, deputada.
Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a proposta do Partido Socialista sobre a impossibilidade de alienação de algum património imobiliário é uma fraude, é uma tentativa de bloqueio do Governo. Senhores Deputados, é muito simples. É que todos os edifícios são suscetíveis de ser transformados em habitação por construção, por reabilitação ou por reconversão, ainda que para tal não tenham sido projetados. Temos vários exemplos. Temos os lofts das antigas fábricas da 24 de julho, temos o ex-cinema Europa em Campo do Adique, temos o ex-cinema Éden, hoje blocos de habitação. Olha, temos aqui ao lado o edifício novo da Assembleia, que poderia facilmente ser transformado em bloco de habitação. Significa isto, senhores deputados, que cada caso tem que ser analisado à luz da sua especificidade e não se pode misturar tudo no mesmo saco. É isso que a AD se propõe fazer com os 56.500 de imóveis que já estão identificados. Separar aqueles que se enquadram no programa Construir Portugal daqueles que, ficando excluídos, poderão em parte financiar a execução deste mesmo programa. Ora, o PS propõe-se impedir a alienação de património imobiliário público, incluindo imóveis já habitacionais, terrenos e edifícios que possam vir a ser afetos à habitação, sabendo que qualquer terreno está nestas circunstâncias, o que significa que esta proposta é uma fraude e não passa de um embuste para exatamente nos impedir de funcionar. Senhores deputados, eu gostaria de lembrar o seguinte: apesar de em 2016 o Partido Socialista ter feito um fundo para reabilitação, num presumível universo de 60 mil habitações, apenas tinha sinalizado 780, das quais 170 foram consideradas parcialmente fiáveis. Nada disto, nada foi dito sobre o destino das outras 610. Sobre essas 610 que estavam excluídas, o PS nada disse, calou-se muito caladinho e até hoje nada disse. O que é que nós sabemos? Sabemos que após um investimento de 7,1 milhões de euros, o Partido Socialista saiu do governo em 2020 sem que alguma obra tivesse sido concretizada. Senhores deputados, eu gostaria de fazer um pequeno exercício convosco e fazer uma viagem virtual aqui à Rua de São Bento. Temos do lado esquerdo, de quem sobe, um ex-palacete, neste momento convertido, salvo erro, em 4 habitações topo-gama. Temos também a seguir, junto ao Clube Nacional de Natação, uma banda de edifícios ex-municipais que a EPUL transformou e reabilitou para a habitação jovem. E temos do lado direito todo um ranking de edifícios novos para a habitação, onde havia uma lixeira e casas clandestinas. Vamos imaginar que nada disto está feito e que a AD neste momento está no governo. O que é que aconteceria? Bom, sendo que o Estado não faz a habitação topo de gama, obviamente este edifício seria alienado para aqueles que o fazem e que o podem fazer e que também não o quereriam destruir. Chegando à banda reabilitada, teria que fazer um estudo económico, teria que fazer um estudo de viabilidade em termos de custos, em termos de tempo e em termos dos imponderáveis que queria sempre a reabilitação. Poderia ter chegado a uma conclusão, é que o custo final da obra não se enquadrava de todo no público-alvo para quem o Estado trabalha e para quem o Estado se propõe fazer casas. O que é que faria? com a alienação desses dois edifícios, o Estado investiria sim na parte direita da Rua de São Bento, com edifícios novos para a habitação nova, cujos custos poderiam ser controlados ab início e onde permitiriam que 20 ou 30 famílias pudessem viver no centro da cidade sem que tivessem possibilidades para tais ab início. Vamos agora imaginar que era o Partido Socialista que estava no governo. Bom, o Estado não faz habitação topo de gama. Mas era só o que faltava, o erário público ser destinado à habitação topo de gama. Esse edifício ficava abandonado, grafitado, entregue ao seu próprio destino, orgulhosamente nosso, mas sem servir para nada. Mas o PS entenderia fantástico os outros dois projetos. 15 dias depois estávamos cheios de cartazes, cheios de outdoors, num mundo maravilhoso, com imensa cor, com imensa gente completamente feliz. E sabem o que é que aconteceria 8 anos depois, senhores deputados? Estas duas propriedades seriam indexadas às tais 170 que os senhores tinham considerado prioritárias e até hoje não fizeram nada, apesar de terem gasto 7,1 milhões de euros. Senhores deputados, a questão é exatamente essa. Nós temos que saber o que são promessas, temos que saber o que é possibilidade e não poderemos nunca, não poderemos nunca criar por real aquilo que sabemos mistificação. E eu acho que esta proposta do Partido Socialista tem que ser desmascarada como uma enorme fraude e como uma tentativa desesperada para evitar que o PSD faça a obra que o Partido Socialista não fez e da qual tem medo que venha a aparecer quando chegar à altura do desligamento. Tenho dito. Então...
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Saavedra. A senhora deputada Margarida Saavedra tem um pedido de esclarecimento do senhor deputado Filipe Melo do Chega. Faz favor, senhor deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Manuela Saavedra. Margarida Saavedra, peço desculpa. Eu confesso que não percebi se a sua intervenção era sobre o Partido Socialista ou sobre a habitação. Ou se era um arrufo entre marido e mulher, ou se era um debate sobre as políticas de habitação que o Governo não conseguiu implementar. Mas há uma coisa que nós percebemos. A diferença entre o Partido Socialista, os governos do Partido Socialista e da AD, em matéria de imóveis que pertencem ao Estado, é exatamente a mesma. Qualificação, aproveitamento, reabilitação, zero. Imóveis que estavam na Estamo, o Partido Socialista deixou-os apodrecer. A AD não os transforma, vende. E com essa verba angariada da venda, diz o seu ministro Pinto Luz que é para financiar políticas de habitação. Mas então as políticas de habitação são financiadas pelo PRR, que vocês, tal e qual como o PS, não aproveitaram? Ou são financiadas por via do Orçamento de Estado com as políticas de habitação? É com a venda que vocês querem financiar as políticas de habitação? Senhora Deputada, outro ponto também fundamental e que prova que nesta matéria PS e PSD são gêmeos. Durante muitos anos, o PS deixou o país em matéria de habitação num caos. A AD deixou outra vez, e os últimos 3 meses deste ano, Portugal é o último país do ranking da União Europeia. E eu pergunto-lhe, é para isso que durante meses vocês pediram
deixem o Luís trabalhar. Sr. Deputada, se nós continuarmos a deixar o Luís trabalhar, vamos chegar ao fim.